Graças a Deus, né, irmãos? Deus seja louvado por mais essa oportunidade que nós temos de meditar na palavra do Senhor. Com certeza Deus vai hoje falar contigo, como falará comigo também, para a glória do santo nome dele, né? Sabemos que o nosso Deus tem propósitos para as nossas vidas, e eu creio que o propósito de Deus para nós, esta manhã, é nos edificar mais uma vez, é nos preencher com o seu Espírito Santo, fazer uma grande obra através da sua palavra. Porque a palavra de Deus é como fogo, como um martelo que despedaça a pedra, não é verdade? Então vamos, nesta manhã, meditar na palavra do Senhor. Eu gostaria de ler juntamente com os irmãos alguns trechos da palavra do Senhor que se encontram no livro de Neemias. Vamos ler, então, Neemias, capítulo número 4, a partir do versículo número 6, onde o Senhor diz assim: Assim reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram muito irados. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar grande confusão. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como a proteção, pusemos guarda contra eles dia de dia e de noite. Versículo 13. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos por detrás das muralhas, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não tenham medo deles, lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus filhos, pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma mão fazia a obra, com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os construtores, cada um trazia sua espada na cintura enquanto construíam. E o que tocava a trombeta estava do meu lado. Neemias capítulo 6, versículo 1, quando Sambalate, Tobia e Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sambalate e Gesem mandaram dizer a mim: Venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros para dizer: Estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? Quatro vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Aleluia! Graças a Deus, né, irmãos? Texto um pouco longo, mas vai valer a pena você meditar nesse texto agora que nós lemos em nome de Jesus. Então vamos orar, vamos buscar a face do nosso Deus agora. Aleluia! Filho do Deus Altíssimo, Senhor, Deus Todo-Poderoso, lava subianda, lava churicanda, lava ceia, seribicanda laias. Ó Deus, Tu és fiel e verdadeiro, Senhor. A Tua palavra foi lançada, foi lida, Senhor. Tu és poderoso, lava subianda, laicanda, lava cheias. Tu és poderoso, Senhor, para vir sobre a Tua igreja. Lava nicanda, lava surianda, laicanda, lava cheias. Tu és poderoso, Senhor, para vir, Senhor, e proclamar o Teu poder, Senhor, edificar as nossas vidas, Senhor. Tu és poderoso para libertar o cativo através da Tua palavra, Senhor. Tu és poderoso, Senhor, para renovar as forças, o entendimento, tu és poderoso, Senhor, para mostrar a tua verdade agora, Senhor. Vem sobre nós, Altíssimo Deus. Revela-te a tua igreja, revela-te a este povo, Senhor. Revela a nós, Senhor, o poder da tua palavra santa e maravilhosa, Senhor. Edifica-nos, cura-nos, Senhor da glória, Pai. Leva esta palavra, Altíssimo, àquele que está aflito, necessitado, angustiado, Senhor, ao ponto de desistir, Senhor da glória, Pai. Tu és poderoso, Senhor, para vir e trazer uma nova esperança a estas vidas, Senhor. Fala conosco, Altíssimo Deus. Revela-te a nós, Senhor Deus Todo-Poderoso. A tua palavra é fiel e verdadeira, Senhor. Então queremos ouvir a tua verdade agora, Senhor. Fala o meu coração, licambe as tracheias. Fala, Senhor, aos meus ouvidos, Senhor Deus Todo-Poderoso, pela tua misericórdia, Senhor da glória, Pai. Põe, Senhor, nos meus lábios, Senhor, as tuas brasas, Senhor, acesas, Senhor, neste momento, Senhor. Que a minha mente seja tomada por ti, Senhor, e que eu agora, Senhor, fale segundo o teu Espírito Santo, Senhor. Pai amado, eu não quero falar as minhas palavras, Senhor da glória, Pai, porque elas não têm poder. Mas a tua palavra tem poder, Senhor da glória, Pai. Então fala, Senhor, de toda a glória, Pai. Então fala agora, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, meu Senhor. Então seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todos sempre. Aleluia. Deus seja louvado. Graças a Deus, né? Diga aí onde você está. Graças a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Irmãos amados, vemos aqui um trecho do livro de Neemias, né? Neemias, juntamente com o sacerdote Esdras, foram incumbidos por Deus para fazer uma obra tremenda ali no meio do povo de Israel, né? Nós sabemos, irmãos amados, que Neemias, né, provavelmente, né, nasceu ali no cativeiro na Babilônia, era descendente de judeus, possivelmente da tribo de Judá, e Neemias, né, sentiu no seu coração, em determinado momento, né, depois que ele ouviu algumas palavras, né, seu irmão chegou de Jerusalém, ele perguntou, como é que estão as coisas lá, como é que são as coisas lá? Porque, irmãos, né, se eu dar um contexto só para os irmãos, né, já fazia cerca de 140 anos que o povo de Israel foi ali completamente dominado pela Pérsia, né, por Nabucodonosor, né, e já tinha passado 70 anos de cativeiro, estávamos já eram 140 anos, né? Obviamente já tinham passado 70 anos, né, que Deus havia prometido que o povo de Israel passaria ali, no cativeiro. Parte do povo já havia voltado, né, o rei Ciro já havia autorizado, já tinha assinado um decreto, né, 70 anos atrás, ali do momento que Neemias passava, né, liberando aqueles que quisessem voltar para, né, Jerusalém, voltassem por vontade própria. Então, já se passavam ali muitos anos, né, que o povo, né, saiu de Jerusalém, que o povo ali, né, habitou também ali na Pérsia, né, e construiu sua vida ali, né, um tempo como cativos, né, como escravos, e depois, né, aqueles que quisessem ali permanecer ali na Pérsia, permaneciam. E Neemias, ele tinha um cargo de extrema importância. Ele era o copeiro oficial do rei, né? E ali, em determinado momento, né, Neemias foi tocado pelo Senhor, né, para perguntar ali como estava ali aquele povo, né, que voltou já para Jerusalém e habitava ali. E as notícias foram terríveis, dadas pelo seu irmão. E ele disse, olha, lá está uma miséria só. Povo, né, não vive, falta tudo para o povo. O povo, né, ele não tem ali alegria. As muralhas da cidade de Jerusalém estão completamente derrubadas. Todas as portas de acesso à cidade foram queimadas e se transformaram ali em montões de lixo. esse foi o relato que o seu irmão, né, deu ali a Neemias, vindo de Jerusalém. Obviamente, Jerusalém ainda era posse ali, né, do rei da Pérsia, no caso ali, Artaxerxes, naquele momento. E voltando, né, voltando, Neemias, que era copeiro do rei, né, sentiu no seu coração de interceder a Deus. Mais uma vez, Neemias, né, através da sua oração, né, ele confessou o pecado do povo, dizendo: olha, Senhor, eu sei que nós somos infiéis, nós pecamos a Ti e tal, mas, Senhor da Glória, restaura ali essa nação, né? E em determinado dia, né, a Bíblia diz que Neemias estava servindo o rei ali, e a Bíblia diz que Neemias era um homem alegre, e sempre se apresentava ao rei com alegria. E nesse dia ele estava triste, o rei perguntou para ele o que estava acontecendo, porque ele não estava doente, então tinha alguma coisa no coração dele. E aí Neemias, né, comentou daquilo que estava acontecendo ali em Jerusalém com o rei, e ele pediu autorização para o rei, para ele ir a Jerusalém, para reconstruir os muros da cidade, e para ali reconstruir as portas, né, também da cidade. E o rei, movido obviamente pelo poder de Deus, né, autorizou a ida de Neemias, deu cartas a ele para que ele apresentasse no caminho da sua jornada para os diversos governadores, mandou soldados acompanharem Neemias para ali guardar a ele, né, para confirmar ali a sua autorização, né. E aí Neemias chegou em Jerusalém, né. Então, esse é o contexto, né, irmãos? Agora que você já sabe, Neemias chegou em Jerusalém, e ali a primeira coisa que Neemias fez foi pegar um cavalo e andar pela cidade, e viu toda a devastação, coisas terríveis ali que realmente aconteciam no meio do povo, né? E a cidade santa completamente destruída, o templo, né, ainda, né, funcionava, mas funcionava de forma precária. E ali, né, Neemias não contou para ninguém o que ele estava fazendo andando a cavalo. Neemias tinha um propósito no seu coração, colocado por Deus, através de uma oração. E Neemias estava ali fazendo aquilo que muitas vezes nós devemos fazer. Quando nós recebemos uma incumbência do Senhor, nós primeiro buscamos de Deus a sabedoria e orientação para que nós possamos agir. E muitas vezes, irmãos, né, aquele que deve saber dos seus planos é você e Deus, né? Em determinado momento, até que você tenha convicção daquilo que Deus irá fazer através da sua vida, ou, né, até que você tenha convicção que Deus realmente aprovou o seu plano, o seu projeto, que você mantenha esse plano, esse projeto, né, entre você e Deus, sabe? Tem coisas que são muito pessoais e que são, assim, coisas que você não deve reportar e relatar a ninguém por conta daquilo que talvez essas pessoas possam fazer, né, impedindo, às vezes, né, algo que possa, que Deus possa estar ali executando através da sua vida, não é verdade? Então, que você, né, tenha isso no seu coração. Neemias agiu desta forma, né? E ali Neemias foi, viu tudo, e ali Neemias convocou ali o povo. Neemias tinha autoridade, Neemias foi nomeado como uma espécie de governador ali de Jerusalém pelo próprio rei Artaxerxes, né? E ali Neemias chamou todo o povo e convocou o povo para reconstruírem ali os muros, né, e os portões da cidade santa, né? Algo que havia sido destruído, né, pela desobediência, pela rebeldia, né? Só lembrando, né, irmãos, que o povo foi levado cativeiro, né, ao cativeiro na Babilônia por conta da desobediência e por conta da sua rebeldia, apesar dos diversos alertas de Deus a respeito disso, né? E aí veio a destruição, né? Embora fosse um lugar que Deus havia determinado, né, como um lugar onde ele habitaria, um lugar ali onde o manifestar do seu poder seria, né, evidente, seria assim, tremendo, né? Ainda assim, por causa do pecado, o Senhor destruiu completamente aquela promessa, ou o Senhor adiou completamente a sua vontade, né, em relação às bênçãos que ele poderia dar àquele povo naquela cidade, né, por conta dessa desobediência. O próprio templo do Senhor, né, que o Senhor Deus disse que ele habitaria ali e que ele falaria com o povo ali e que ele abençoaria o povo ali, né, foi completamente destruído, irmãos. Então, para vocês verem, irmãos amados, que o nosso Deus, ele zela pela sua palavra, ainda que sejam coisas muito fortes, né, de Deus executar, né, ainda que sejam coisas duras, né, e que sejam completamente contra aquilo que está no coração de Deus, Deus deixa acontecer por conta da decisão do homem de pecar. As promessas de Deus para o homem são tremendas, são muito grandes, né? São extremamente grandes, né? Mas quando o homem se rebela contra Deus pela sua desobediência, pela sua, né, vontade de pecar, pela sua decisão de pecar, ele perde tudo, tudo o que Deus ali, né, determinou, né, de coisas grandes, de coisas poderosas, né, para o povo, né? O povo perde, irmãos, né? As pessoas perdem, não se engane, né? Talvez você esteja aí olhando e falando: ah, pastor, não é bem assim, né? É que muitas vezes as pessoas, elas se esquecem que as grandes bênçãos de Deus para o homem são espirituais, né? Que as bênçãos materiais são consequências da nossa vida espiritual, né? E que quando há perda, né, das promessas de Deus na nossa vida, que são espirituais, né, há uma completa devastação e destruição do homem. Irmãos amados, não há jeito, não há jeito de você perder ali as promessas e as bênçãos de Deus espirituais, você ser uma pessoa feliz, uma pessoa que tem alegria, uma pessoa que tem sucesso na sua vida pessoal, que a sua família é uma família abençoada. Não tem chance, irmãos. Escute o que eu estou falando. O mundo de hoje é um mundo terrível, é um mundo tenebroso, né? As famílias, né, são destruídas, os filhos são desobedientes, né? Os filhos são pessoas, né, que estão à mercê deste mundo, né? E não se esqueça nunca de que os filhos, né, eles recebem toda a influência dos pais. Então, se os pais são incrédulos, se os pais são pecadores, aquilo gerará consequências sobre os filhos, e os filhos serão rebeldes também, e serão pessoas que, né, muitas vezes imitarão os vícios, imitarão ali as atitudes dos pais, né? Quantas vezes isso acontece no mundo? Porque esse mundo está sendo dirigido pelo próprio mundo, né? E quem dirige o mundo hoje, né? Quem é o príncipe deste século? Né? Satanás, né? Conforme diz a Bíblia. Então, né, não há chance das pessoas, né, viverem, né, longe de Deus e serem pessoas abençoadas. Não há chance, irmãos. Não há chance. O problema é que as pessoas, às vezes, rotulam, e as pessoas, às vezes, ela acha, né, que as bênçãos materiais, a riqueza, o dinheiro, são coisas que, né, demonstram ali a riqueza do homem, né? Mas a riqueza do homem não se traduz por bens materiais. A riqueza do homem, né, é aquele que tem Deus no seu coração. É aquele que é fiel a Deus, é aquele que tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Essa é a grande riqueza de Deus. Jesus mesmo falou: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, irmãos, essa é a verdade. Não adianta você ignorar, não adianta você pensar diferente também, não adianta você achar que não é verdade aquilo que eu estou falando, né? Porque a verdade de Deus, ela é pura, ela, a verdade de Deus, ela é inquestionável. A verdade de Deus, ela é manifesta. Então, olha ao teu redor e veja aquilo que está acontecendo ao teu redor. Olha ao teu redor e veja aquilo que acontece nas vidas que não tem Deus no seu coração. Olha ao teu redor. Não adianta as pessoas serem boazinhas, né, acharem que podem fazer ali, né, obras, né, de caridade para que possam ser consideradas pessoas boas. Não, uma pessoa boa é uma pessoa justa. Uma pessoa boa é uma pessoa que ama, né, o seu irmão. Uma pessoa boa é uma pessoa que ama a Deus acima de todas as coisas. Essa é uma pessoa boa, né? Porque, né, aquele que não tem Jesus vai para o inferno junto com, né, o bonzinho e o mauzinho, né? Os dois vão junto, de mãozinha dada, né? Vão para o inferno. Sem Jesus não há chance de alcançar Deus. Sem Jesus não há chance de chegar até a presença de Deus. Sem amar a Deus sobre todas as coisas, não há chance, né, de viver ao lado de Deus perpetuamente, irmãos. Esta é a verdade. Né? Satanás cega e tenta ali enganar as pessoas, né, com rituais. Ah, você pode ser bonzinho assim, você pode praticar tudo isso que Deus é bonzinho, Deus vai te perdoar. Você pode fazer isso, pode fazer aquilo, né? Você pode amar o dinheiro, né, mais do que Deus. É que Deus é bonzinho, sabe? Deus vai fazer tudo aí para você aí depois. Depois você chega na presença dele, dá uma desculpinha qualquer lá, e Deus vai, né, te perdoar, e você vai ficar feliz da vida aqui e vai ficar feliz da vida depois. Que mentira tola, imbecil, que mentira absurda de Satanás, né, que está enganando e destruindo vidas, né, que está enganando e está, né, fazendo com que as coisas que são de Deus, né, não aconteçam na vida das pessoas, né? Por quê? Porque as pessoas preferem os métodos fáceis, aquilo que, né, gera, né, suposta, né, alegria e prazer no seu coração, o quê? A perder um tempo, né, a ganharem um tempo orando, a ganharem um tempo buscando a Deus, né, a ganharem um tempo, né, vigiando, a ganharem um tempo, né, meditando na palavra do Senhor, né? Então, irmãos, a verdade é essa, e você não se engane não, porque, né, a verdade de Deus é a mesma. Na Bíblia está repleta de situações em que Deus disse isso, e talvez você que já leu a palavra do Senhor, principalmente no Velho Testamento, né, e você observou assim determinadas atitudes de Deus, Deus falando assim, vão, né, dizendo, dando ordens ao povo, vão lá em determinada cidade, destruam tudo, destrua ali, né, os homens, as mulheres, as crianças de colo, os animais, tudo que vocês encontrarem à frente, vocês destruam. Aí nós vamos, mas Deus matou a criancinha. É, irmãos, aquilo que é amaldiçoado, né, desde o nascimento. Aquilo que é amaldiçoado desde, né, do primeiro momento que ele existe, né? E olha, irmãos, não se engane, hein, irmãos. Está ouvindo essas palavras assim, talvez você seja, que é isso? Não, né, se você conhecesse a palavra, se você ouvisse bem a palavra, se você meditasse na palavra, você já teria entendido isso há muito tempo, que o juízo de Deus, ele é único, ele é, né, igual. Deus não usa de duas medidas, Deus não usa de dois pesos para julgar, e ele requer de nós exatamente o que ele requereu, né, nos tempos de Neemias, nos tempos de Moisés, nos tempos dos reis de Israel, nos tempos de Abraão, né, e você, né, não se engane não, né? E, falando ainda das bênçãos espirituais, não esqueça, né, que Jacó, né, Jacó ali se usou da sabedoria que ele tinha, né, entendendo que as bênçãos espirituais eram muito maiores do que as bênçãos materiais, e ele ali, né, conquistou a primogenitura do seu irmão Esaú, trocando a primogenitura que Esaú não valorizou porque não se pegava, né, por um prato de comida, por um prato de lentilha, porque Esaú estava com fome, e ele disse assim: para que me serve, né, essa primogenitura se eu tenho fome? Né, um pensamento demoníaco, um pensamento que muitas pessoas têm hoje: para que eu quero dons espirituais, né, se eu tenho dinheiro? Para que eu quero dons espirituais, né, se eu tenho carro? Né, para que eu quero dons espirituais, né, se eu vivo bem, se eu tenho muitos bens? Né? Foi exatamente o pensamento de Saul, né, de Saul não, melhor de Saul, né, em relação ali àquilo que ele tinha de mais precioso na sua vida: a herança de Abraão, o direito a ter autoridade, né, sobre, né, a nação bendita que Deus havia prometido ali ao seu avô, não é verdade? Então, né, irmãos, você fique atento, sabe? Não haja como Esaú agiu, né, e você compreenda, né, que Deus, né, ele zela pela sua palavra, e ele vai zelar sempre pela sua palavra. E ali, irmãos amados, Neemias convocou o povo e motivou o povo, né? Vamos reconstruir, né? Vamos reconstruir. E a Bíblia levantou ali inúmeras pessoas, né? Centenas de pessoas para o quê? Tirarem todo o entulho que tinha ali, né, originário da destruição dos muros e dos portões de Jerusalém. E ali o povo começou a erguer, começou a limpar e começou a erguer os muros. E ali os inimigos de Deus, né? Os inimigos de Deus, representados através da palavra que nós lemos aqui, né, três homens se levantaram: Sambalate, Tobias e Gesem, contra aquilo que o povo estava fazendo. Eles habitavam ali, né, em Jerusalém, mas eles, né, não desejavam que aquilo acontecesse. Eles procuraram de todo o custo ali destruir aquela obra, tentaram e maquinaram ali matar, né, Neemias, e tentaram ali, né, compor intrigas, fazer intrigas, né, mandaram ali anunciar ao rei, ao rei Artaxerxes, que Neemias estava ali tentando ser o rei de Israel, tirando ali toda a autoridade do rei, querendo ser ali, né, o rei daquela nação ao invés de governador. Ou seja, né, os inimigos ali daquela obra, os inimigos, né, da obra restauradora que Deus queria colocar ali e fazer através de Neemias, né, estavam ali presentes, né, estavam ali, né, trabalhando para tentar dissuadir e destruir aquilo que Deus quer construir. Entenda, irmãos, que é assim que Satanás trabalha nas nossas vidas. Todas as vezes que nós, intentamos algo para Deus, uma obra de poder, principalmente uma obra que desfaz as obras do diabo, né? Ele se levanta com toda a sorte de artimanhas, com toda a sorte, né, de situações, né, nas nossas vidas, né? Eu lembro, eu tive diversas... Sempre tenho visões espirituais, né, de Deus. Às vezes em sonhos, às vezes em oração, né? E eu me lembro de duas, assim, visões muito especiais que Deus me deu, mostrando ali aquilo que estava acontecendo. Porque Deus não faz nada nas nossas vidas, irmãos, né? Simplesmente por fazer, sempre existe um objetivo. Então, quando Deus nos dá visões espirituais, Deus tem um objetivo naquela visão. Ele não vai te dar uma visão espiritual só para você ficar feliz da vida. Não existe um propósito de Deus ali, né? Uma das visões espirituais que eu tive, eu estava, né, saindo da igreja, eu estava trancando o portão da igreja ali, e de repente apareceu assim, do meu lado, assim, um ser, né? E esse ser assim era Satanás, e ele dizia assim para mim, né? Ele dizia assim: eu vou te destruir, eu vou te matar, né? Eu vou te destruir. E eu olhei para ele e falei assim para ele: Você não pode fazer isso. Você não tem autoridade sobre a minha vida. Deus pode me destruir. Deus pode me matar a hora que Ele bem desejar. Deus pode, mas você não pode. Você não tem autoridade para executar essa obra, né? E quando eu falei isso, quando eu acabei de falar isso, ele desapareceu, né, como se... né, desapareceu como apareceu do meu lado, né? E nós, irmãos amados, sabemos, né, que o propósito de Deus era mostrar ali, né, que, né, o nosso inimigo está trabalhando contra nós, mas, né, nós temos um Deus muito maior do que, né, aquele que quer nos destruir, né? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E como, né, Neemias disse aqui ao povo, né, quando, né, Sambalate, Tobias, Gesem, eles ali, né, começaram a levantar ali pessoas para invadir Jerusalém e para matar Neemias e todos aqueles que estavam trabalhando, Neemias deu uma palavra assim poderosíssima, né, disse assim: não tenham medo deles, lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês, né? Conforme Deus disse a nós, né? Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. E foi o que aconteceu aqui, né? Quando os nossos inimigos, Neemias falando, quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos para a muralha, cada um à sua obra. Né, irmãos? Então que você tenha essa convicção, sabe? Que quando você está na presença de Deus, você é irresistível. Né? A Bíblia diz que Satanás anda ao nosso derredor procurando a quem ele possa tragar. Mas ele não tem autoridade sobre você, ele não tem autoridade sobre a sua família, ele não tem autoridade sobre nada daquilo que Deus te deu, né? Nada daquilo que Deus colocou no seu coração e nada daquilo que Deus deseja que você faça, né? Você pode ir, você pode avançar, você pode ir em frente, você pode sim, porque Deus estará contigo, confirmando as tuas palavras, confirmando a tua fé, confirmando as tuas atitudes, né? Porque Ele é fiel e verdadeiro, porque o Senhor é aquele que pode todas as coisas, o Senhor é aquele que pode trabalhar e trazer sobre a sua vida todas as coisas que você necessita, né? Quando Deus te chama, quando Deus te ordena, quando Deus te manda, se você, né, estiver atento e cumprir a palavra do Senhor, sendo prudente, vigilante, buscando o Senhor, né, em oração, a resposta de Deus será a tua vitória plena, em nome de Jesus, né? Você lembra da passagem, né, da passagem bíblica que o povo começou a lutar ali no vale e Moisés subiu no monte e a Bíblia diz que quando Moisés levantava as mãos, o povo, né, o povo começava ali a vencer. Quando Moisés abaixava as mãos, o povo começava, né, o exército de Israel, melhor dizendo, começava ali a perder a batalha. Moisés levantava as mãos, o povo começava a ganhar. Isso significa, irmãos, que nós devemos estar o quê? Atentos, de mãos levantadas, né? Porque o Senhor confirmará a vitória. Quando nós esmorecemos, quando nós cansamos, como Moisés cansava, né, ali o povo perecia, né? Então que você tenha isso no seu coração, esteja sempre alerta, seja sempre atento, né? Esteja sempre de mão levantada, né? Dali, ministrando o poder de Deus, ministrando a palavra do Senhor, para que você possa o quê? Ser vitorioso, né? Para que você possa ser vitorioso. E você, sabe, irmão, você fique atento, porque, sabe, quantas coisas virão sobre a sua vida tentando destruir os teus planos. E quantas vezes você vencerá, né, toda a estratégia satânica por causa do poder de Deus, por milagres, por ação do Senhor. Sabe, Deus faz, irmãos. Deus faz, então você pode acreditar nisso, né? Você pode acreditar que o teu Deus não falha, né? Que o teu Deus é um Deus, né, poderoso, que irá sim à tua frente, né, fazendo tudo aquilo que você tem a fazer. E olha, irmãos, esse exemplo de Neemias aqui foi tremendo, porque os inimigos de Deus Os inimigos de Deus vinham ali, os inimigos de Neemias vinham ali tentando destruir aquilo. E Neemias, com sabedoria, buscava o Senhor. Ele falou, né, vamos orar, vamos pôr de guarda. Olha só a postura de Neemias, né, vamos trabalhar então. Vamos continuar trabalhando, porque a obra de Deus não pode parar. Ele falava, vamos continuar trabalhando, né, e vamos colocar guardas com espadas. E a Bíblia diz, né, que os carregadores dos entulhos, né, carregavam ali, né, as pedras, carregavam ali os entulhos com a espada na cintura, ou seja, trabalhando e vigilante. Se viesse o inimigo, eles tirariam a espada para lutar. Eles tirariam a espada para lutar. Os construtores, né, os construtores traziam a espada na cintura também quando construíam, né? Uma mão estava ali fazendo a obra de Deus e a outra, na outra mão a espada, né? Que palavra tremenda, né, irmãos? É, que atitude tremenda Neemias teve. De o quê? De não parar, de avançar, né? Mas estar vigilante ali, usando as armas de Deus. E nós sabemos que a espada do Espírito é a palavra do Senhor. Seja vigilante, porque quando Satanás vier ao teu encalço, tentando dissuadir a obra de Deus, você fala, não, meu Deus mandou, meu Deus falou, e a palavra de Deus é fiel. Meu Deus disse, né, através da sua palavra, que ele me guardaria, mil cairia ao meu lado, 10 mil à minha direita, e eu não seria atingido, né, conforme diz a palavra do Senhor. Então que você, sabe, tenha no seu coração as atitudes, executar as atitudes como Neemias fez, né, como Neemias fez. Neemias tinha um propósito de Deus. Ele não abandonou esse propósito por nada, irmãos. Ainda que os inimigos ameaçavam, ainda que os inimigos, né, traziam rumores de guerra, ele permanecia ali fiel, tomando as suas providências para que a obra de Deus pudesse ser construída, né, irmãos? Para que a obra de Deus pudesse ser construída. E olha, irmãos, inacreditavelmente, né, Neemias conseguiu construir ali os muros novamente. Neemias colocou as portas da cidade santa novamente, depois de 52 dias. Para vocês verem qual foi, assim, o desafio e o trabalho, né, que Neemias teve, né? 52 dias. É, porque ele não podia parar. Uma das artimanhas ali daqueles homens foi chamar Neemias. Lemos aqui no livro de Neemias, capítulo 6, eles mandando chamar ali Neemias para conversar, né? E Neemias falou assim, não quero mandar para conversar com vocês. Eu tenho uma obra para fazer, eu estou ocupado aqui, eu não tenho tempo para perder com conversa de vocês, né? 4 vezes eles mandaram chamar Neemias, e as 4 vezes Neemias deu a mesma resposta a eles, sabe? Sabe, irmãos, eu vou ser franco com todos, sabe? Quantas vezes Deus dá uma orientação, uma obra, ou põe um propósito no coração do homem, e o homem se prontifica a fazer aquilo, e quantas vezes as dificuldades e as lutas deste mundo impedem que essa obra seja concluída, né, irmãos? E olha, irmãos, eu não falo só de projetos materiais, eu falo de projetos espirituais. Quantas pessoas estão jogando no lixo todo o propósito de Deus nas suas vidas, de construírem algo grande, porque se apegam às dificuldades deste mundo e dão mais valor àquilo que é do mundo do que àquilo que é de Deus. Quando vieram os rumores de guerra, Neemias, ele não teve medo, antes ele se precaveu, mas continuou a obra, né? E quantas vezes as pessoas estão se debruçando nos seus problemas, no seu cansaço físico, na sua preguiça espiritual, né? E estão errando, estão se equivocando, e estão ali gerando sobre si coisas, né, ruins, né? Estão gerando sobre si coisas, né, que jamais, né, estarão no coração de Deus. Quantas pessoas já deveriam estar sendo usadas muito por Deus através dos dons espirituais e não são, Porque preferiram o quê? Preferiram, né, dar vazão ali à sua preguiça espiritual, preferiram dar vazão ali, né, ao seu comodismo espiritual, a o quê? A se prepararem espiritualmente para as grandes coisas que são de Deus. Você acha que Deus não quer te usar, né, para curar o enfermo através de uma oração? Você acha que Deus não quer te usar para você orar por uma pessoa endemoniada e ela ser liberta? Você acha que Deus não quer te usar numa palavra de profecia, uma palavra de bênção, e a sua palavra ser ali completamente confirmada pelo Senhor? Você acha que Deus não quer isso? Né? E por que que isso não aconteceu ainda então na sua vida? Né? Por que que isso não aconteceu ainda na sua vida? Talvez os valores, os projetos, os planos de Deus tenham sido frustrados, porque o teu inimigo tem falado aos seus ouvidos e você tem dado ouvidos ao teu inimigo, ao invés de dar ouvidos a Deus, conforme Neemias fez. Neemias deu ouvidos a Deus. Neemias sabia do propósito de Deus e ele sabia que Deus estaria confirmando todas as suas atitudes, e ele não teve medo, como Josué e Caleb, né, falou assim: não tenho medo deles, né? Lembre-se do Senhor, lembre-se do Senhor, que é grande e temível, né? E que lembrança maravilhosa deve ser essa, né, de nós nos lembrarmos do Senhor, que é grande e temível. Talvez você esteja, né, hoje necessitando de uma palavra de alegria, de uma palavra de motivação. Conforme o povo começou, né, a obra, né? O povo começou a obra motivado. E chegou o momento que o povo estava ali completamente desmotivado, porque era grande a quantidade de entulho, porque era grande, né, grande ali, né, o trabalho que deveria ser executado, e eles estavam cansados. Né? Começaram animados e depois se cansaram, por conta ali do volume, né, de trabalho que existia naquele momento, né? E Neemias só pôde dizer: não, vamos em frente, porque nós vamos conquistar. Vamos em frente, porque nós vamos conseguir acabar, né? E levando a obra de Deus, levando aquilo que Deus desejava, Neemias conseguiu concluir o seu objetivo em 52 dias, né? Quando você coloca os propósitos de Deus na frente dos seus propósitos, você vai vencer. Quando a vontade de Deus for maior do que a sua vontade, você vai ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Quando a vontade de Deus falar mais alto do que a tua vontade, você com certeza será usado com grande poder e autoridade por Deus, né? E aí a gente fala dessa forma, talvez você fale assim: poxa, que bom se fosse assim. É porque você ainda não conseguiu fazer dessa forma. É porque você não olhou para Deus, não entendeu Deus e não viu a vontade de Deus como algo importante para a sua vida. Porque se você visse isso, né, com certeza você estaria, né, agindo como Neemias agiu. Né, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do poder de Deus, com convicção daquilo que ele tinha que fazer, né, com convicção do que ele tinha que executar, né, para que as coisas são de Deus se manifestassem. Né. E depois que Neemias construiu tudo, né, Neemias fez ali coisas maravilhosas, né, a restauração dos muros, não deixou nenhuma brecha, conforme a palavra do Senhor, como deve ser a nossa vida, né. Porque o Senhor diz que Ele é um muro ao nosso derredor, né? Então a gente não pode deixar nenhuma brecha nesse muro, ou seja, deixar algum espaço que Deus não esteja ocupando nesse muro, para que Satanás entre, né? Depois que Neemias construiu esses muros, reconstruiu os muros, colocou as portas, Neemias começou a trabalhar ali no templo para restaurar também o culto a Deus, e mandou ler a lei de Moisés para o povo. Olha só, irmãos, olha, 140 anos que tinham se passado ali, já da destruição de Jerusalém. Era necessário o povo realmente reconhecer e viver a palavra de Deus, mas o povo não conhecia mais. Sabe, se perdeu tudo, porque a grande destruição de uma pessoa é ela não conhecer Deus. Ela não ter Deus no seu coração, isso é uma pessoa destruída, né? não conheceram o Senhor. E ali, né, faltava o conhecimento, porque as gerações se passaram e a palavra de Deus não era mais ministrada, não existia mais culto ao Senhor, não existia mais a ministração da palavra, um profeta que pudesse ali ministrar ao povo de Deus. E ali Neemias fez com que, né, a nação toda se reunisse e mandou ler a lei de Moisés, mandou ler as escrituras sagradas, né, fez os relatos daquilo que Deus já tinha feito quando tirou o povo do Egito, desde ali das 10 pragas, né, gerando ali sobre o povo ali uma palavra de, trazendo uma palavra de fé e esperança para aquele povo, né, e Neemias exigiu que o povo ali voltasse, né, a cultuar ao Senhor, que o povo voltasse ali a separar um dia para culto ao Senhor, no caso o sábado, né, que Moisés, Neemias exigiu que o povo ali se voltasse para os preceitos de Deus e seguissem fielmente a palavra do Senhor, para que eles não fossem destruídos novamente. Então a restauração de Deus, a restauração que Deus deseja para as vidas é essa, né? Que a presença dele se manifeste, que as pessoas estejam ali desejosos de serem restauradas, né? Alegres por serem restauradas, que trabalhem e vigiem para que haja restauração nas suas vidas e que, né, meditem na palavra do Senhor de dia e de noite, né? Que conheçam o Senhor Deus Todo-Poderoso para que não sejam destruídos. Conforme diz a palavra do Senhor, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento de Deus. Um espírito, um demônio cegou o entendimento do meu povo para que ele não entenda, né, quantas palavras Deus disse alertando e falando a respeito da necessidade de conhecermos a Deus. Né? Quando nós conhecemos Deus, fica mais fácil não pecarmos, porque nós usamos a própria palavra de Deus como arma, né, contra o nosso inimigo, para que não haja o pecado, a dor. Né, para que não haja ali o erro, o engano, a rebeldia, né, conforme o povo de Israel, né, de diversas formas, né, diversos momentos, agiu na Bíblia. Né. Então que você aprenda, né, e seja perseverante, né, como Neemias foi. 4 vezes mandaram chamar ele, 4 vezes ele falou assim, eu estou de trabalho para fazer, e tenho que cumprir aquilo que Deus determinou para eu fazer. Que seja assim a sua perseverança e que você não tenha medo do teu inimigo, porque ele já está debaixo dos teus pés, para a glória do santo nome do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Eu vou orar por você agora, que você agora se coloque diante de Deus para buscar ao Senhor, né, e para desejar o Senhor. Né? Neemias orou para que Deus desse providência ali lá, né, na Babilônia, lá na Pérsia, onde ele estava. E Deus tocou no coração do rei Artaxerxes, para que ele pudesse liberá-lo, para que a glória de Deus se manifestasse através de uma obra que estava no coração de Deus. Né, e talvez ele esperasse alguém, um homem, que desejasse fazer a mesma obra, para que, né, o nome dele fosse glorificado. Não é? Quem sabe Deus esteja querendo fazer uma grande obra na sua família, e Deus esteja esperando alguém que deseje fazer esta grande obra, para que ele possa confirmar através da sua oração, através da sua busca, né, que essa obra aconteça, não é verdade? Então, que você deseje, que você queira, e que você agora se posicione em relação a isso. E seja firme para a glória do santo nome do Senhor. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Labassuriambaricambalabalabacheias, ó Deus, Rei exaltado e Rei glorificado, Tu és o Senhor de todas as coisas, meu Pai, Tu és aquele que edifica, Senhor, da glória e ninguém pode destruir, Senhor, Tu és aquele que trabalha em favor do Teu povo, Senhor, então eu Te peço, Senhor, derruba os Tobias, Senhor, derruba os Sambalates, Senhor, derruba os Gesens, Senhor da glória, Pai. Destrói o inimigo que está, Senhor, ou fazendo medo, Senhor, que está afugentando o Teu povo, Senhor, que está, Senhor, de toda glória, Pai, destruindo a vida do Teu povo, Senhor, destruindo a vida espiritual, ou, Senhor Deus Todo-Poderoso, Vem sobre a tua igreja, Lamassuri, Andari, Candalabalabalabaxéias, ó Deus exaltado e rei glorificado, Pai, edifica coisas grandes, Lamassuri, Andari, Candalabassuri, Candalaias, ó Deus, manifesta-te com poder sobre a tua igreja, Senhor, restaura aquele que está, Senhor, abatido, restaura aquele que está prostrado, Senhor, da glória, Pai, dá força, vigor, Senhor, põe uma espada na mão do teu povo, Senhor, e vigor para que possam reconstruir as suas vidas espirituais, Senhor, para que possam se motivar em ti, Senhor, para que possam, Senhor, ser renovados no seu Espírito Santo. Ó Deus, ricalamassurianda, ricandalamalabalabaxéias, seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus nestas vidas, Senhor. Manifesta-te com poder, cura o enfermo, Senhor. Tira a opressão do coração, afasta a opressão, Senhor. Tira dos ombros o peso, tira, Senhor, da glória, Pai, da mente, Senhor, o cansaço espiritual, Senhor. Tira da mente, Senhor, Pai, a frieza espiritual, Senhor. Senhor de toda a terra, Pai, Tu és Deus para realizar essa obra, Senhor. Papai, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, para a glória do teu santo nome, somente para a glória do Filho de Deus, somente para a glória do nosso Senhor e do nosso Salvador, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus, você é vitorioso no Senhor, em nome de Jesus.